Seja bem-vindo ao Coisa Jogada, seu podcast aleatório sobre direito e outras inutilidades. Eu sou o Rodrigo Valadão.
Eu sou o Leonardo Carrilho.
Eu sou o José Vicente.
O Fabrício da Mota.
Maravilha. Meus amigos, é bom ter aqui vocês de novo no nosso podcast Coisa Jogada. A gente vai começar aqui trazendo feedback dos nossos ouvintes, né? Daqueles gloriosos guerreiros que estão aí aguentando a gente. Nos streams da vida. O primeiro feedback que eu trago é o do Arthur. Arthur Valadão, meu primo, disse que ouviu os episódios 7, 8, 9, gostou muito do 7, 8. O episódio 9 foi legal, mas o tema não foi tão bacana. Mas foi legal que terminou lá com a música do Gangrena Gasosa. Eu não entendi Matrix. Realmente é um petardo essa música. É uma música clássica do underground carioca, Arthur. E disse que já o episódio 11 sobre radicalização da política foi um dos melhores episódios nossos até agora. Arthur, obrigado aí pelo feedback, cara.
90% da nossa audiência é constituída pela família e amigos do Valada. 10% a gente paga, Fabrício.
Exato. Mas, ó, tá bem melhor que muito influenciador aí. 10% tá uma taxa baixa.
Não é?
Baixa, muito baixa.
Mas o Fabrício aí é uma estrela da proteção de dados. Pô, se a gente conseguir abocanhar 1% dos seguidores dele no Instagram, meus amigos, pô, a gente vai desbancar o Jovem Nerd.
Que é o podcast. A cobrar, né? Por post, né? Post pago.
Exatamente. A gente vai anunciar produto de beleza, né? Vai ser uma maravilha.
Começar a agradecer pelos mimos, né?
Que eles receberam. Como é que fala? Recebidos do dia, né?
Exatamente. A gente vai ter uma lista.
Recebidos tem que ser Pix, não presente. Pô.
Falando em Pix, eu vi não sei se é uma notícia ou um meme, falando do Pix sexual. Já ouviu falar do Pix sexual? São pessoas que ficam excitadas quando recebem um Pix.
Famosa Sugar Baby, Sugar Daddy. Né?
Pois é. E aí a notícia dizia que 6 em cada 10 brasileiros era Pix sexual. Eu falei, essa taxa está errada. Deve ser 9 em 10 ou 11 em 10, alguma coisa assim.
Rapaz, se eu recebo um Pix, de alto valor, bem estado. Não vou enganar vocês, não. Tem aqui também o feedback do Daniel Giotti de Paula. Disse que o episódio de distopia e utopia ficou bem legal. Ele gostou bastante. Outro feedback aqui é da Iana. A Iana também já mandou um feedback para a gente. É o segundo feedback que ela manda. Ficou muito feliz que a gente adotou a dica que ela mandou, né, de colocar as dicas culturais nas postagens do Instagram. Disse que achou a gente muito sério no episódio 11, talvez, Iana, porque o tema era um pouco mais pesado, né, a radicalização política. Segundo ela, o podcast, o legal do podcast é a leveza, o humor, a zoação que a gente faz. Falou para a gente nunca perder isso. O Leonan Lisieiro pediu para a gente mandar um salve para ele. Leonan, tá dado aqui o salve, saudade de você, meu amigo. Outro amigo nosso aí que prestigia o podcast, advogado, professor, eu esqueci agora a universidade, Leonan, você me desculpa, no Nordeste.
Ele é da Paraíba. E ele agora foi convidado no meu módulo para dar uma aula sobre federação, novas tendências de direito administrativo da PGE. Então, ele é um dileto professor da residência jurídica da PGE.
E um amigo muito querido de nós três aqui, exatamente. Unanimidade.
E é verdade, ele estuda bastante, pesquisa bastante o tema de federação. E, por fim, um beijo para a pequena Rafa Lacerda, uma pequena fã nossa de 9 anos. Também um beijo para, além de você, Rafa, um beijo para sua mãe, né? Nossa querida amiga Ludmila, procuradora do Estado lá do Mato Grosso do Sul. É muito legal a gente saber que a gente está estragando as novas gerações. Hoje a gente está recebendo aqui um outro amigo, um amigo querido, Fabrício da Mota Alves. Para quem não conhece o Fabrício, ele é advogado em Brasília, especializado em privacidade, proteção de dados, direito digital. Se você digitar aí especialista, um grande nome do direito de proteção de dados na internet, seguramente ele vai estar em qualquer lista dos 5 ou dos 10 melhores e mais reconhecidos profissionais.
Imagina. Obrigado, Rodrigo, Leonardo, Zé Vicente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho aí esse projeto de vocês desde o início, quando o Valadão, como tudo que ele faz, né, ele se empolga e fica quase... É um comportamento quase, quase infantil, né? Bem animado. E é uma coisa curiosa de se ver.
É um labrador no cio, como bom pai do pet.
Eu não teria chegado a esse ponto, não. Eu tentei ser um pouco mais lúdico.
Mas pensou. Vamos começar então o nosso programa, o nosso primeiro bloco.
Vamos lá.
Bloco Mundo Bizarro. A gente traz aquelas notícias muito bizarras para ficarem guardadas no nosso HD ou na nossa memória, e por isso a gente compartilha aqui com vocês. Essa daqui aconteceu lá em Viena, lá na Áustria. Bordel em Viena dá 30 minutos grátis para quem tomar vacina contra a Covid. Foi lá publicado pelo jornal Globo. Parece que as campanhas convencionais não estão dando muito certo por lá, né? Apenas 64% da população masculina adulta está vacinada. E olha só, nem mesmo proibir a entrada sem comprovante de vacinação em locais como bares e restaurantes está funcionando. E aí um bordel chamado Fun Palace, Palácio da Diversão, partiu para uma promoção mais radical. 30 minutos grátis para os clientes que tomarem ao menos uma dose da vacina num posto instalado no próprio estabelecimento. As atendentes estão devidamente trajadas como enfermeiras, olha só. De acordo com a promoção, quem ainda não estiver vacinado e topar receber uma dose do imunizante ganha um voucher, que dá direito a 30 minutos na sauna, na companhia de uma das profissionais que trabalham na casa.
O Kelsen nunca ia tomar essa, né, balada. Fala aí. Ele ia fugir correndo.
Do pique sexual, esse é o vacina sexual, né?
Esse é.
Pô, o cara tem uma reação e não consegue nem aproveitar a sauna ali, né?
Pois é, vamos lá. A notícia não deu muito detalhes, né, naturalmente, mas imagina, deve ter um delay aí, né? Você é vacinado e aí você ganha o voucher, marca uma visita. Imagina que não seja assim, vacinou na porta do palácio e você já vai se divertir.
Um delay, acho que a gente, né, podia mandar o Leonardo para ir lá verificar.
Ah, tinha que ser, né, cara? Tava demorando logo na primeira.
Tem mais, eu preparei mais.
Eu sei. Esse é o tipo da, da notícia que alguém vai sair picado, né? No caso, agora fui eu, né?
Cara, mas aqui no Brasil não tem aquele cara que tem uma casa de entretenimento dessa natureza?
Os Camarones.
Isso, volta e meia ele não faz umas promoções assim, envolvendo, tem até questão política também. Você vê que esse tipo de estabelecimento está aí para, né, para várias finalidades. Né?
Acho que não é. Pensou em bizarrice e o Brasil tem precedente. Na segunda notícia, né, o austríaco vai à festa na Itália para pegar Covid de propósito e morre. Ou seja, o cara tinha uma promoção dessa lá em Viena, na Áustria. O cidadão prefere sair da Áustria e ir para a Itália para uma festa onde o objetivo é pegar Covid. Por quê? Porque, segundo o que consta na notícia dada pelo Globo, na Itália, as autoridades emitem um passaporte sanitário para alguns casos de infecção prévia, como alternativa à vacina para acesso a determinados locais. E aí o Einstein, 55 anos, resolveu participar dessa festa para se infectar, conseguiu e morreu alguns dias depois.
Eu vi essa notícia, viu? Fiquei impressionado como é que ser humano é o negacionismo num nível fora do normal, né? O cara não quer ser vacinado de jeito nenhum, prefere pegar o Covid para obter uma liberação do Estado, né, para frequentar os ambientes sociais.
Vamos olhar pelo surreal. Tudo tem um lado bom, né? É menos um idiota no mundo.
É uma unidade de rebanho aplicada para o burro, né?
Nossa, cara, que coisa horrorosa, sinceramente.
Mas a Itália tem mais, né? A gente tem mais notícia vinda da Itália aqui. O italiano caiu em golpe, passa 15 anos pensando que namorava com Alessandro Ambrosio. Rapaz, no Globo, um jogador de vôlei italiano passou 15 anos, acreditava que ele estava namorando a modelo brasileira Alessandro Ambrosio à distância. Depois conheceu uma mulher na internet que usava as fotos dela. Durante o período, o Roberto Casaniga entregou 700 mil euros, 4 milhões e meio de reais para a estelionatária, que pediu uma ajuda financeira para custear tratamento de supostos problemas cardíacos. A verdade foi revelada num programa televisivo que reuniu as provas que o cara estava sendo enganado. O Roberto chegou a fazer até empréstimos para enviar dinheiro para a menina. Uma suposta amiga do Roberto participou do golpe. Foi ela que apresentou a golpista ao sujeito aí. Ela foi identificada, a estelionatária, com o nome de Valéria, e depois do caso ter sido transmitido em rede nacional, o Roberto se deu conta do vacilo e procurou a polícia para prestar queixa. O caso está sendo apurado. E aí, o consagrado, Léo, Fabrício, vocês já caíram num golpe desse quando vocês eram jovens?
Não, tá doido. Nessa reportagem, cara. Hã? Ela namorou um outro cara também pelo telefone.
É mesmo?
Parece que ficaram esses anos todos fazendo sexo pelo telefone. Mas ela tinha um segundo namorado pelo telefone.
Mas até aí é razoável. Estelionatário, isso, você quer fidelidade de estelionatário?
O negócio dá, tem 15 cara. Anos, né, cara?
Não dá, 15 bro.
Anos. Sem um date ali.
Mas o problema tá na. Para variar, o problema tá na forma, cara. O cara vai se relacionar à distância. Tem tudo para dar errado, pô.
Eu bem sei.
É. segundo bloco do programa de hoje, o nosso Papo Jogado, a gente vai falar um pouco sobre privacidade, privacidade hackeada. O que está acontecendo aí, né? Nossos dados, nossas informações estão aí no mundo. Caiu na rede, é do mundo. Todo mundo que acompanha minimamente a internet acompanha aí diariamente. É grandes escândalos envolvendo vazamento de dados pessoais, de imagens, de situações que as pessoas querem guardar para elas mesmas. E a gente resolveu conversar um pouco sobre, não só sobre a importância da privacidade, mas também dos problemas decorrentes dessa falta de privacidade, o que isso está gerando no mundo, quais são os perigos, quais são os danos que essa falta de privacidade pode acarretar. E a gente resolveu trazer um especialista para conversar. A gente, só para você saber, Fabrício, a gente estava falando programa, falando sobre alguns temas, e a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava falando, entendeu? Então a gente resolveu, vamos elevar um pouco o nível do programa e vamos chamar para alguns pontos algumas pessoas que pelo menos conheçam dessa questão para a gente não ficar aí engabelando, né, os nossos ouvintes, para a gente tentar trazer um pouco, levar um pouco de cultura para a casa das pessoas. Fabrício, uma pergunta aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Eu escuto muita gente falando por aí, né, que eu não tenho nada a esconder, né? Então, assim, essa questão de privacidade não é importante para mim. O que você acha aí dessa declaração? Você tem alguma coisa para falar para essas pessoas?
Cara, eu acho que começa por uma visão muito deturpada. Primeiro de que essa discussão se limita ao que eu quero e que eu não quero revelar. Claro, quando a gente fala em privacidade, você está falando exatamente isso, em privação, né, em contenção de informação, intimidade. Só que a grande questão que envolve esse debate não é somente isso, não é somente o que eu quero e o que eu não quero revelar. Como que essas informações que dizem respeito a mim mesmo, elas podem ser usadas contra mim? É um pouco além disso, desse debate tão singelo de sigilo, de confidencialidade, de segredos, de intimidade. Não é só isso, a questão toda vai muito além disso. A gente o tempo todo está utilizando esses serviços, esses conteúdos, acessando, produzindo informação, tendo dados coletados. Mas como é que isso afeta a minha vida? Eu tenho essa consciência de que isso afeta a minha vida ou não tenho essa consciência? Eu acho que toda essa discussão sobre esse documentário, ela parte daí. É claro que cada um de nós tem um nível de tolerância. Eu, particularmente, apesar de todas as recomendações contrárias, eu continuo usando o WhatsApp, não vou abandonar o uso do WhatsApp. Eu vejo alguns colegas, que eu não vou chamar de xiitas, que eu acho que ficar categorizando as pessoas, classificando, não seja muito bom para o debate. Mas volta e meia vem uma turma aí querendo falar, poxa, é um absurdo, você é um profissional de privacidade, você usa o WhatsApp. Eu falei, uso o WhatsApp, acesso Netflix, tenho conta no Facebook, tenho conta no Twitter, tenho conta no Instagram. Então, assim, você é um profissional pela metade. Eu falei, cara, não é essa, a questão não é essa, a questão não é a gente vilanizar essas redes. A nossa batalha como profissional de privacidade é para tornar esse ambiente mais seguro. Então, se o serviço é bom, se a gente tem uma necessidade de consumo desse serviço, o erro não está em eu utilizar, em eu consumir, o erro está nesse cara, nessa empresa que não está seguindo as regras, e ela tem que ser punida, ela tem que ser controlada. Então, assim, esse debate ele é muito deturpado, sabe? E várias outras questões. Eu enfrentei cada briga em rede social, cara, que eu vou te falar, viu? Mas é sempre desse jeito. Eu já participei de uma entrevista com um advogado que conduz as questões da NOIB, né? Não sei se todos conhecem. A NOIB é uma ONG sediada na Europa que tem o propósito de ficar provocando as discussões de ativismo digital e de privacidade. Cara, a entrevista foi feita por uma plataforma extremamente complicada, que é o Zoom, que até pouco tempo atrás era considerada uma das menos seguras e que menos respeitava a privacidade, e o cara fica postando conteúdo no Twitter. Então, assim, e a gente perguntou para ele, por que você faz isso? E se você é tão crítico dessas redes, ele falou, olha, eu tomo as minhas precauções, mas não posso deixar de usar a plataforma porque ela dá visibilidade para a minha luta. É isso, entendeu? Não dá para ser xiita.
Se eu entendi bem o que você colocou aqui, basicamente é o seguinte, olha, a privacidade importa, não necessariamente por esse motivo, que eu não tenho nada para esconder, mas é um motivo um pouco maior, eventualmente as pessoas conhecendo um pouco mais sobre você, elas vão poder, a partir desses dados, até te manipular, e você às vezes nem tem a consciência disso, mas a gente também não pode recair aqui num uma paranoia, né? Ou seja, não, a gente tem que sair de tudo, tem que se fechar do mundo, porque são plataformas, geralmente, quando a gente está falando de privacidade, geralmente a gente está falando dessas plataformas, elas são úteis, né? E elas agregam valor ao nosso dia a dia, por todos, apesar dos problemas que elas têm, causam vícios. Podem manipular seus dados, enfim, te manipular através dos dados, elas, na verdade, acabam trazendo, agregando valor à nossa vida, né? Ao nosso dia a dia, facilitando as coisas, tornando a vida mais fácil em algum sentido.
Sim, é basicamente isso. Assim. Não dá para limitar esse debate ao que eu quero, que eu não quero revelar, não deu nada a esconder, é muito além disso.
Agora, independentemente disso, algumas medidas de precaução parecem ser compatíveis, né, com uma espécie de bom uso dessas redes, né? Quer dizer, entre um extremo de não usar, um xiismo, sem adjetivações, mas e um uso um pouco inocente, eu acho que existem medidas, boas práticas, né, em relação a sigilo de dados, privacidade. O que você acha que o nosso ouvinte deve fazer hoje sem se abandonar todas as redes sociais para manter os dados dentro de uma certa razoabilidade, aí, que não vazar mais do que é o necessário? Assim.
Primeiro ponto é a questão de segurança, né? Antes da gente falar em privacidade, a gente tem que falar em segurança, porque como essas plataformas fazem parte da nossa vida, e vamos combinar, né? Essas plataformas, elas acabam materializando ou externando uma persona digital, que é a nossa persona social hoje. Quem é que me conhece presencialmente? Quem é que conhece um ou outro presencialmente? Hoje é tudo muito virtualizado, então, se eu sofro uma invasão de um perfil como esse, aliás, o golpe mais comum que tem, um dos golpes mais comuns que tem é um golpe exatamente que se usa, que se vale de um furto, entre aspas, de identidade. O golpe do WhatsApp é isso. Como é que o cara ganha dinheiro? Ele se passa por outro. É a forma mais fácil. Para bem além de falar em privacidade, tem que falar em segurança. O primeiro uso seria um uso responsável, ou seja, habilitar, é o básico, né? Estou falando do básico, habilitar segurança em duas etapas, isso é extremamente importante, senhas difíceis, e, pelo amor de Deus, nada de colocar senha num caderninho ou então no bloco de notas do seu iPhone, por mais que o iPhone tenha criptografia, biometria, não sei o quê, evitar esse tipo de comportamento,
senhas complexas. É melhor até anotar num pedaço de papel e deixar na sua gaveta de casa, né? Tipo, do
que deixar. Hoje acaba sendo menos pior. Hoje o criminoso está de olho no seu, ele tá de olho no seu celular, mas ele não consegue entrar na sua casa e abrir a sua gaveta. Você tem razão, Rodrigo, acho que é por aí. E aí, em relação ao comportamento de privacidade, né? É um ponto mais complicado, porque tudo que você fizer numa rede social vai ser usado contra você, entre aspas, né? Tudo. Pô, eu, por exemplo, eu de um tempo para cá, eu passei a ter um pouco mais de responsabilidade no meu Twitter. Não vou falar do Instagram nem do Facebook, eu já abandonei. Facebook foi a minha segunda grande experiência. A primeira foi o Orkut, grande, glorioso, saudoso Orkut.
Boa época que a gente podia falar bobagem e agora, cara, a gente não tem mais nada registrado, né?
Coisa, o Orkut boa. Era maravilhoso, cara. Aquelas comunidades do Orkut eram espetaculares. Depois veio o Facebook. E só que meu Facebook, enfim, virou uma grande caixa de spam ambulante. Aí eu já abandonei, quase não uso. O Instagram eu tenho usado um pouco mais, mas o Twitter eu passei a fazer uma coisa um pouco mais responsável. Eu fiz uma limpa nas pessoas que eu sigo. Eu passei a seguir realmente pessoas que de alguma maneira ou eram amigos que eu tinha interesse em seguir, ou eram pessoas que iam agregar alguma coisa. Então, meu Twitter só tem conteúdo útil para mim. Só conteúdo bacana. Só sigo
gente
bacana.
Essa sua limpa, Fabrício, tem a ver também com essa persona social que você constrói? Ou seja, você deixou de seguir coisas que poderiam denegrir essa imagem? É isso que você falou?
Não.
Você seguiu o Dans Blitzerian e agora não segue mais? É isso?
Não chegou a ser dessa. Não chegou a ser desse nível, não. Foi mais por um comportamento de saúde mental mesmo, sabe? Eu falei, cara, eu não aguento mais esse conteúdo, essa galera só fala abobrinha, eu vou passar a seguir só pessoas realmente. E realmente, hoje o meu Twitter é um paraíso. Eu abro ele e só tem conteúdo bacana.
E tem uns conteúdos muito legais no Twitter. Tem um amigo nosso, Marcelo Santini, que vira e mexe, traz umas discussões. Ele é mais maluco que a gente, né? Do que os três juntos. Ele gosta de neuropsicologia. Então, ele traz umas discussões super interessantes. De vez em quando, eu também acho algumas coisas bem legais.
Eu acho que o Twitter é muito interessante, mas eu acho uma rede tóxica pra caramba. Eu não gosto do Twitter.
Mas aí é que tá, veja, esse é um comportamento que tem um pouco a ver com privacidade também, mas é um comportamento que nos exige uma maturidade de comportamento social digital. Se eu fizer o que eu fiz no Twitter, no meu Instagram, no meu LinkedIn, cara, a minha vida vai mudar muito positivamente, pelo menos psicologicamente, porque, de um modo geral, as pessoas não têm uma racionalidade, uma consciência do que fazer nessas redes. Então, sai seguindo quem quiser, troco likes, né? Me segue que eu sigo de volta, tem essas coisas também, né? Então, acaba que você polui a sua experiência na plataforma, ela fica poluída, ela acaba não retratando nem quem você seja. O meu LinkedIn, por exemplo, eu adiciono literalmente todo mundo que me pede. Resultado disso é que quando eu abro o LinkedIn está aquela bagunça generalizada. E acaba que você perde interesse. Então, assim, o LinkedIn eu já tenho um comportamento de ir lá, postar e sair correndo. Eu não vou lá para ficar lendo o que os outros fazem. Twitter não. Twitter eu falo, toda vez que eu quero ver que tem novidade na minha área, eu abro o Twitter. Porque o meu feed é treinado, assim, ele é maravilhoso. O meu Instagram não. O Instagram já tem um algoritmo que já começa a trazer pessoas com quem eu interajo mais. Então, se eu curto, se alguém me chama no privado, aí, coincidentemente, que eu acho que não sei, começa a trazer de volta esse conteúdo. Mas talvez, Zé Vicente, se você fizesse essa organização também no seu perfil, poderia sair, porque a plataforma em si ela não é tóxica ou não. Depende da sua experiência. Então, o meu Twitter não tem nada, não tem um debate político. Olha que eu sigo até parlamentar ali, mas não tem nada, assim, é uma coisa impressionante. Isso depende de uma visão nossa. Eu estava conversando um pouco sobre boas práticas de rede social e de privacidade, uma coisa que eu nunca vi nenhum brasileiro fazer, mas é um debate que já existe lá fora. É apagar os tweets mais antigos, o conteúdo que você... O que que a gente faz? Eu tenho Twitter há 6 anos, sei lá, 6 anos. Eu tenho Instagram há 5 anos. E desde o primeiro post até agora, está lá no meu Instagram, desde o começo. Então, assim, ele traz um retrato da minha vida que eu nunca pensei se eu quero manter lá.
Eu comecei a fazer mostrar. Isso no Facebook. Facebook tem lá para você publicar, né, suas memórias, lembranças. Aí vem tudo que eu postei 2, 3, 4, 5, 6 anos atrás. É isso. Eu vou e deleto tudo, um monte de coisa. Só deixa a foto. É, e assim, eu fico vendo as barbaridades que eu falava. Nossa Senhora.
E isso é uma coisa interessante, porque além desse conteúdo estar aberto para qualquer um, a rede continua se alimentando disso. Então, o perfil que ela constrói, a seu respeito, continua acessando esse conteúdo. Então, a minha vida mudou 5 anos para cá, radicalmente. Cara, o Fabrício de 5 anos atrás era um cara, hoje sou uma outra pessoa, completamente diferente. Claro, a gente mantém, né, nossas características básicas, mas eu já cresci muito, já evolui muito como pessoa, como pai também, como amigo. Poxa, eu continuo tendo lá. Antigamente eu postava, saía para balada, na época que eu era mais novo, e postava lá, tinha uma foto minha no Facebook, cara, que até hoje eu lembro dessa foto, mas eu já apaguei. Era uma foto minha com uma garrafa de rosé coelho entornada, assim, a garrafa entornada, vazia, quase vazia. Cara, que loucura. Ô,
Fabrício,
fazer um negócio desse.
Tendo contato com a sua persona virtual aí, como eu tenho, realmente é inimaginável.
Fica essa dica aí pro Leonardo Carrilho, né? Que faz aí memes com suas fotos.
Não sou eu que faço, fazem de mim.
O Léo tem os melhores stickers da procuradoria, são todos campeões.
O Léo é uma vítima da sociedade digital.
O Léo é incompreendido.
Mas, ô Fabrício, estava pensando aqui num livro maravilhoso que eu li, uma pegada mais sociológica, não sei se você conhece, é do Richard Sennett, O Declínio do Homem Público, As Tiranias da Intimidade. Esse livro é fabuloso.
Bacana, hein?
Vou até botar aqui. Ele mostra o que ele chama de espaço público morto, né? Tudo que a gente está comentando aqui é um livro de 74, para você ter uma ideia da visão que ele teve, né? Foi traduzido para o Brasil em 93. Ele diz um pouco que tudo que a gente está discutindo aqui, quer dizer, a internet nem era tão pujante, estava ali, sei lá, né? no seu caminhar militar. Ele fala que essa ideia, né, da gente sentir, de tiranizar os outros com a nossa intimidade, com forçar os outros a... Aqui é um grande ecotrip, é um puro narcisismo, né? Assim, porque eu quero saber o que você está comendo ou bebendo uma garrafa, etc., ou quais são os seus pensamentos. Isso mostra para ele um diagnóstico da morte do espaço público, né? O que ele chama de espaço público morto, em que antes era o lugar da política, que as pessoas, né, pensando idealmente, né, se encontravam para discutir, deliberar, de alguma forma, e tratar de assuntos comuns. Quer dizer, a gente estaria discutindo aqui políticas públicas, né, ou questões abstratas, mas muitas vezes, por conta desse narcisismo, os meios de comunicação em massa, nós ficamos girando assim, uma série de egotripes, né, de saber o que a pessoa fez, a fofoca, não sei o quê, dos tabloides, das pessoas famosas. Né?
Ainda tem os algoritmos, né, Léo?
Os algoritmos
que te conduzem,
né? Então, queria saber um pouco de você. Claro que eu acho que imagino que a sua perspectiva do Zé, do Valado, é um pouco mais liberal, né? No sentido de, bom, o que está estabelecido é isso aí, a gente precisa buscar meios para evitar um pouco, né? Para reduzir ou para nos proteger. Mas eu vejo, eu concordo com o Sennett, que isso é um diagnóstico de uma certa doença da pós-modernidade, em que não só nós somos obrigados a receber uma quantidade absurda diária de informações para as quais a gente não quer saber, né? Como também, eu concordo com você, né? Não é assim, eu não tenho nada a esconder, então minha privacidade não é importante. Não, não é isso, né? O governo não pode recriar uma Stasi, né, ou ter um NSA para controlar a vida das pessoas. Isso em qualquer regime é absurdo. Agora, muito mesmo, digamos, dos moles que a gente dá, fomos nós que tiranizamos os outros, né? Colocamos dados nossos, informações, fotos, etc., à disposição de todo mundo.
Eu acho muito interessante esse debate. Eu até peguei a dica do livro aqui, porque eu gosto muito exatamente dessa discussão, que é uma discussão que tem um fundo mais filosófico e, como você falou, sociológico também. Eu acho muito interessante, porque, no fundo, a gente está falando, claro, em regulação jurídica de certos comportamentos digitais, de processamento de dados, coisa do tipo. É um debate sempre muito útil. Acho que é uma tentativa política, naturalmente, de controlar e dar um pouco de segurança exatamente para conter um abuso decorrente dessa libertinagem que a gente promove. Acho que é mais ou menos nesse sentido que você está colocando, Leonardo, porque existe uma necessidade que foi construída a partir de uma cultura recente de autoexposição. Não sei se vocês já viram um vídeo que, nunca soube quem produziu, mas é um vídeo de uma menina que conhece um cara, e ela pergunta qual que é o perfil dele no Facebook, e ele fala, eu não tenho Facebook. Ela estranha, e ele fala, não estou em nenhuma rede social. E aí pronto, aí todo o vídeo, é um vídeo curto, mas que transforma o cara como se fosse um assassino.
Psicopata.
Um psicopata, porque ele não tem nenhuma rede social, ela não consegue rastrear nada, ela não sabe o que ele fez ontem, ela não tem nenhuma informação sobre ele, ela não pode mandar fotos íntimas para ele, ela não pode receber fotos íntimas, porque, no fundo, há eu concordo que seja algo meio patológico, sabe? Essa necessidade nossa de revelar o que nós fazemos, aquilo que nós queremos que os outros achem que nós somos, porque a gente, é curioso que a gente cria a persona que não corresponde, na maioria dos casos, não corresponde a quem nós somos, mas que nós queremos que nós queremos ser reconhecidos por aquela persona. E, no fundo, é isso, cara. A gente acaba criando uma exposição que não é correspondente à realidade.
Fabrício, aproveitando, tem um meme que resume isso, né? É uma foto dizendo assim, eu vi um cara sentado numa cafeteria bebendo um café sem o celular, como um psicopata. Ou seja, o cara estava sozinho e não estava mexendo no celular. Ele só pode ser psicopata.
É isso.
Agora, Leonardo, eu quero chamar a atenção...
Sempre o Zé me contrariando. Quero chamar a atenção para a polêmica.
Isso daqui já é um clássico do podcast.
É o clássico,
né?
Da polêmica, Fabrício.
Vai começar, prepara.
Eu só quero lembrar da incoerência dessa crítica que você traz, com um fundo bem filosófico. Aliás, esse livro é um clássico dos anos 70. Que você tem WhatsApp, que é a rede social, a gente pode esquecer, Instagram, e você tem podcast, e você tem memes e stickers pessoais. Então você é o homem que está aí sempre nas redes sociais aí, semanalmente dando opinião. As pessoas, inclusive, têm uma estranheza quando vem a sua persona de palestra, que é séria, hirsuta, e a sua persona aí de podcast. Então, eu queria entender aí exatamente se essa crítica se aplica a você também. Se está havendo aí um overposting aí, como é que é isso?
Não, primeiro, não. Quem não é incoerente é idiota, para começo de conversa, né? A síntese somos nós três. Agora, eu só voltei para o Instagram por causa do podcast. Acredito nesse nosso projeto, né? Acabando o podcast, obviamente eu saio do
Apesar do Zé,
Instagram.
apesar do Zé que não
Apesar
ajuda a gente a divulgar.
do Zé, de fato, assim, é praticamente impossível você viver isolado do mundo como o Robinson Crusoe é. O WhatsApp se tornou uma ferramenta de trabalho, né? Se você não usa isso, você não pode conversar com, sei lá, sua equipe de trabalho, as pessoas de trabalho, enfim. Agora, se você reparar, eu não coloco fotos minhas ou da minha família, enfim, a minha vida pessoal, eu apaguei o Facebook, né? Minha vida pessoal fica restrita aos meus amigos. Então, esse foi realmente um livro que me impactou muito. A gente já discutiu, já teve essa longa discussão aqui, né? O Dilema das Redes, recomendou um livro maneiríssimo. Eu acho que assim, para os nossos filhos, né? Tendência é que a gente reprima nos primeiros anos, não dê tablet e celular e etc. E tal, mas a gente não dá o exemplo. Então, sua pergunta, embora seja para me sacanear, né? Mas tem um fundo. É verdadeiro, assim, eu acho que a tendência é, se você, sobretudo, quer passar para os seus filhos uma ideia de que há aspectos danosos, né, que não é aquele o tempo para ela expor a sua intimidade, então eu acho que tem que partir de nós. De fato, meu tempo de celular, eu acho que ainda é alto. A gente precisa fazer o que os franceses chamam de direito de desconexão, fazer uma ficar mais, enfim, né, em contato com a natureza ou refletir, etc. Então, esse é o aspecto da minha vida privada. Agora, do ponto de vista teórico, não, não, como a gente já, um velho debate nosso, não acho que há só um lado ruim, ou que como o Fabrício falou, são ferramentas, enfim. Para quem só tem martelo, tudo é prego, né? Você, a partir do momento que você acredita no progresso e acha que tudo isso é uma maravilha, não vê criticamente os aspectos ruins, há uma tendência de um esquecimento, né? Você achar normalizar aquilo. E eu tento, enfim, tento ter uma visão mais crítica e não me expor tanto às redes sociais. É que socialmente, cada um de nós tem, se não personas, né? Persona quer dizer máscara em grego, mas representa papéis sociais distintos. E o problema não acho que é esse, né? Você se comporta com seus amigos de uma forma zoeira. Você está numa palestra, você não conhece o cara, você não pode criar uma intimidade instantânea. Por exemplo, Fabrício não faz parte do meu círculo íntimo, é um cara legal. Eu não posso zoar ele, né? Como eu zoo o Valada, o Zé Vicente. E acho que a vida é um pouco assim, né? Então, a nossa intimidade é algo muito sagrado, mas tudo depende de como a gente modula. Né, de como a gente se abre para os outros. Não sei se o Fabrício concorda, o meu ponto é só esse. Em grande parte das nossas reclamações, ou daquilo que a gente se preocupa tanto e quer modular, em grande medida fomos nós que, entre aspas, demos mole, né? Não tomamos as precauções necessárias, e cada vez mais a gente vai tomando conhecimento do governo controlando dados e das empresas que não respeitam os próprios padrões, enfim. Mas já falei demais aí, o Fabrício,
Deixa o
que é
convidado, rapaz. Deixa o
entrevistado.
convidado falar, é.
Fala aí.
Mas eu acho que a reflexão é muito válida, sabe, Leonardo? Porque o que nós não temos é consciência crítica sobre o uso dessas ferramentas. Eu acho que isso falta em todos os aspectos, tanto no aspecto de segurança pessoal, de privacidade, no aspecto de responsabilidade social, responsabilidade pessoal, profissional. Nós não temos. O Brasil, o brasileiro é um grande consumidor de tecnologia, um dos países que mais consome tecnologia no mundo. E o nosso consumo, ele é praticamente instantâneo, a gente adere muito rápido às novidades. Sem uma reflexão crítica, a gente não tem essa reflexão sendo formatada. Quando eu comecei a estudar digital, estou falando aqui de 7, 8 anos atrás, você não tinha quase nada, você tinha alguns nichos muito específicos. 8 anos depois, você aumentou um pouco o nível de profissionais no mercado que falam sobre isso, aumentou um pouco o nível de debates sociais, mas ainda está muito distante do brasileiro médio, vamos colocar assim. Então a gente não tem realmente essa consciência. Eu acho que você tem razão quando você coloca esse ponto sobre a responsabilidade, porque falta bastante isso entre a gente aqui.
Bem, nas dicas culturais de hoje, vamos começar aí pelo nosso consagrado. Consagrado, qual a sua dica cultural aí para a galera?
Eu li um livro essa semana muito interessante, um livro de 600 páginas, um autor que eu não conhecia, um alemão, chamado Hans Falada, não sei se você conhece. Não.
Hans Valadão? Hans Valada?
Hans Falada, F-A-L-L-A-D-A.
Mas você leu essa semana um livro de 600 páginas, é isso?
Do Hans Falada, é um livro literário, chama-se Morrer Sozinho em Berlim.
O teu verdade, ele não quer ler, Valada.
O meu tem 600 páginas. Ele essa porcaria aí de Hans Valada, você lê. Agora, o original, Valadão, teu amigo, teu brother,
esse
você
não vai ler. Eu vou esperar o livro, o envio do livro gratuito.
Com autógrafo, só ler autografado.
Mas o Hans Valada é um pseudônimo baseado num... Na verdade, o nome do cara é Rudolf Titsen, enfim, ele é um autor muito famoso, enfim, esse livro foi recuperado nos últimos anos, a tradução em inglês. Conta uma história muito interessante, é considerado um clássico da literatura alemã. Conta a história baseada em fatos reais, um processo a qual esse Hans Falada teve acesso logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Conta a história de um casal de operários, ele é um operário que trabalhava numa marcenaria e ela é uma moça que trabalhava no Correios. E eles foram resistência ao nazismo, enfim, na Segunda Guerra. E eles fizeram o quê? Eles começaram a escrever cartões postais e deixar por Berlim. E é uma história muito interessante, que se lê como crime e castigo, que se lê como Kafka em alguma medida. Aí tem toda uma evolução, enfim, até o processo desse casal. É uma história real. Na verdade, claro, tem um elemento romanceado ali. Mas é um livro muito interessante. E olha, é um livro de 600 páginas que eu peguei e li assim, em 2 ou 3 dias. Eu fiquei positivamente impressionado com esse livro. É um clássico. Morrer Sozinho em Berlim, Hans Falada.
Esse é o sonho do Leonardo, né? Morrer sozinho em Berlim, com a cara cheia de chope, né? Naqueles galões lá.
Mas a forma como esse pessoal morreu sozinho em Berlim não é bonito, não, cara.
Olha, eu quero morrer, espero que não sozinho, mas em Florença. A cidade perfeita para morrer é Florença, ouvindo Mahler. E já deixo registrado aqui para as futuras gerações e meus descendentes, né? Minhas cinzas, o Zé já sabe, minhas cinzas têm que ser jogadas em Santorini. Agora, já estou fazendo o pecúlio, porque isso vai sair caro, né? Eu vou deixar aqui. Aí os pixers aí que façam...
Ô, Léo, vamos jogar.
Pelo amor de Deus, você não prefere que vocês sejam jogadas na Mangueira? É. Ali no Sambão, ali, muito
Ilha animado. Do Governador, pô, Duque de Caxias.
Eu não.
Aproveita, Léo, já que você está falando aí, dá sua dica cultural para gente.
Minha dica cultural é um livro maneiríssimo do C.S. Lewis sobre os 4 conceitos de amor, né, os 4 significados gregos. E aí aqui num... ato experimentalista revolucionário, superando Zé Vicente, eu vou citar o C.S. Lewis, ele diz: vivemos de fato em um mundo carente de solidão, silêncio e privacidade, e, portanto, carente de meditação e amizade verdadeira. E aí fica a minha dica, os 4 amores do C.S. Lewis, que é mais conhecido, né, como as groselhas lá de Nárnia, as crônicas de Nárnia.
Eu só tenho uma coisa a dizer.
Literatura apologética cristã, Léo, você que é um bom cristão, cristianismo puro e simples, carta de um diabo, seu aprendiz, enfim. Léo aí citando aí, na busca para criticar a rede social, vale até citar a literatura cristã.
Que homem, né? Agora a gente já sabe por que a Bruna se apaixonou. É um Dom Juan mesmo, esse garoto. Fabrício, deixa a sua dica cultural aí para a gente, meu amigo.
Olha, eu estou lendo um livro que eu acho até que está bem compatível com a nossa conversa de hoje aqui. Não sei se vocês conhecem aquele filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han. Cara, ele tem uns livrinhos de bolso assim, que são fenomenais. O primeiro que eu li foi Sociedade da Transparência, que eu achei fenomenal, e até me ajuda muito na minha prática profissional, a visão que ele apresenta. Mas o que eu estou lendo agora é a Sociedade Paliativa, cara. Ele fala sobre a dor, sobre essa incapacidade que a gente criou É um livro que foi lançado agora na pandemia e ele fala sobre essa incapacidade que a gente criou de lidar com a dor. Que a dor é proibida, né? A dor ela é algo que ela é incompatível com o sucesso. O desempenho não aceita a dor, não tolera a dor. É um debate muito próximo dessa relação com a tecnologia também. A gente falou sobre rede social e é muito isso. Assim, você só quer expor o que é bom, o que é positivo. Você não expõe a negatividade, você não expõe seus fracassos, não expõe suas derrotas, você só expõe suas vitórias. É, não é por outra razão que a rede mais odiada é o LinkedIn, justamente porque o LinkedIn é a rede da conquista, né? A rede do sucesso. E o sucesso, cara, ele não cabe para todo mundo, é uma parcela muito pequena de pessoas que consegue chegar lá. Então ela acaba sendo uma das redes mais viciantes, mas ao mesmo tempo mais odiadas por isso, pela nossa incapacidade de lidar com a nossa própria dor. Então acho que vale muito a pena, é um livrinho pequenininho, vale muito a pena pela proposta crítica que ele faz aí. Tem tudo a ver com essa pandemia que a gente está vivendo aí, homeschooling, home office, mais outros home aí que a gente está vivendo.
Sociedade do Cansaço é bem legal, né, Fabrício?
Eu não li ainda, eu já comprei, na verdade, eu comprei acho que quase todos, eu não sei se chegou a todos, acho que comprei 5 livros dele. Li a Sociedade da Transparência e agora estou lendo essa Sociedade Paliativa. E eu estou gostando muito.
Maravilha, Fabrício. Obrigado aí pela sua dica. Eu vou deixar aqui uma dica. Na verdade, foi um pedido, né? E como que eu vou dizer não para nossa ouvinte, para uma das nossas ouvintes aí mais assíduas, a querida Manon Codesso? Ela falou, pô, dá uma força lá para minha irmã. Ela é cantora, compositora, enfim. E eu olhei, né? Fui lá dar uma conferida para o som, né? Porque também não ia chegar aqui e indicar qualquer porcaria. Não é o meu estilo, devo confessar, mas é um som bem agradável. Tá? É a Marcele, o nome dela, da irmã da Manon, Marcele com S e dois L's. Então, Marcele, quem quiser procura, está lá no Spotify. Tá? Ela está lançando o primeiro single dela, Triz, T-R-I-Z, que junta, segundo a própria cantora e compositora, poesia, melodia e algumas das suas vivências pessoais. Para quem quiser ter uma ideia de como soa esse som da Marcele, é uma MPB bem levinha, uma voz doce, me lembrou, de certa forma, até Marisa Monte. Então, para quem curte esse estilo aí, eu acho que fica a dica de dar uma acompanhada. Bota lá nos seus favoritos do Spotify e quando ela lançar, parece que ela vai lançar, está trabalhando algumas músicas a mais, você vai ter oportunidade lá de conferir. Gostei, achei interessante, como falei, não é meu estilo, eu costumo escutar Podreira, né? Aquelas bandas de death metal polonesas, enfim, que os caras se vestem de preto, comem morcego, então, mas para quem curte esse tipo de som, cara, a voz da menina, ela canta muito bem, tem uma voz bem doce, fica aí a minha dica. E para terminar, né, então, o nosso programa, eu vou deixar aqui aquele nosso pedido, quem quiser mandar crítica, sugestão, cara, é só procurar lá no direct do Facebook, do Instagram, mandar... pode mandar para a gente o WhatsApp, já que a maior parte dos ouvintes são nossos amigos. Pode mandar aqui um WhatsApp que a gente vai ter, apesar de que, né, a gente já bateu 1.500 downloads no agregador de podcast, ou seja, a gente tem um número aí bem, bem razoável. Nosso episódio 1 já está com 350 downloads, então a gente acha que devagarzinho a gente está conseguindo que né, tem um aumento aí na nossa base. E ouvinte, se quiser mandar dica, crítica, sugestão, falar, por exemplo, que as minhas dicas culturais são sempre melhores do que a do Zé Vicente, vocês já sabem, é só mandar, que a gente vai ter um prazer de ler aqui para vocês. E terminar aqui dando a palavra para o Fabrício. Fabrício, mais uma vez, cara, obrigado aí por participar, tá? Pô, bem legal aqui a sua participação.
Mas eu costumo dizer que quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Já passou mais de uma hora aí de gravação. Conversa e foi bem bacana. Eu agradeço demais, é um prazer estar aqui com vocês, prazer conhecer o Zé Vicente, o Leonardo também. Espero que a gente possa aí se encontrar pessoalmente, né? Falamos tanto em virtualização e criticamos tanto, que a gente espera que tenha oportunidade ano que vem, todo mundo tentar e quem sabe gravar esse episódio numa mesa de bar aí, com a rede social que importa, né?
Isso aí. Fabrício, obrigado aí mais uma vez. É isso, meus amigos. Eu desejo.
Mas agora você não tiraria mais foto, né? Bebendo cerveja, né? Bebendo álcool, Fabrício. Não ia postar, né?
Essa prática já mudou. Agora eu tiro a foto da bebida, mas eu não apareço mais na foto.
Isso aí. Então, gente, é isso. Para vocês aí que ouviram a gente, que estão dando essa moral, deixo aqui o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Até a próxima. Tchau.